Bom dia! Eu sou a Tatiana Costa, nós somos o Entre Elas, começando meio-dia no seu radinho. Aqui do meu lado está a Patrícia Corsetto.
Bom dia, gente!
Tudo bem, amiga?
Tudo ótimo! E hoje a conversa é boa, sobre literatura, que a gente ama.
É, hoje é aquele dia que a gente traz um monte de referência boa, é aquele dia que você pega o caderninho, aí você anota todas as referências de livros, de autores, né? Porque além dessa nossa convidada ser uma escritora de peso, né? Porque a gente tem aí numa lista de grandes escritores, ela é uma das que tá lá em cima, isso eu acho maravilhoso sempre. Ela sempre traz pra gente, né? O que ela tá lendo, o que, que ela indica, o que, que... E vamos falar do livro dela, né?
Sim, se a mulher é incrível, ela está no Entre Elas.
Ah, tá vendo? Não precisa,
então,
nem, não precisa nem criar mais slogans. A Paty é a mulher da publicidade. Tudo.
Tô aprendendo isso agora.
Boa, amiga. Então, boa. Alguém tem que ser bom nisso aqui. Vamos chamar ela.
Bom, nossa convidada de hoje está por aqui novamente. Estamos falando da médica psiquiatra, mestre em psicologia, doutoranda em literatura, pesquisadora e escritora Natália Timerman, que depois do sucesso do livro Copo Vazio, volta ao programa para conversar com a gente sobre o lançamento do novo livro As Pequenas Chances, lançado pela editora Todavia, um romance autobiográfico sobre o luto e a memória, que reconstrói uma história familiar e as relações que as transpassam. Bem-vinda novamente, Natália.
Bem-vinda, Natália.
Oi, gente. Obrigada por essa maravilhosa apresentação. É um prazer estar aqui de novo. Bom dia a todo mundo que está escutando e bom dia para vocês, queridas.
Bom dia. E só para contar que o livro da Natália está sendo relançado, reeditado.
Tá vendo? É sucesso.
O que demonstra,
gente,
que é sucesso. Né?
Não, é sucesso. É mais um sucesso que ela está trazendo. Porque daqui a pouco a gente até vai mencionar de novo Copo Vazio. Mas quem não leu Copo Vazio ainda, quem ainda não leu, porque esse livro estourou.
Também está relançando.
Está relançando,
pode,
verdade.
Ler agora.
Olha só, grande chance.
É uma reimpressão, está sendo reimpresso. São reimpressões. Isso é incrível mesmo, né? O Brasil é um país que, infelizmente, tem poucos leitores, as pessoas leem pouco, e então o fato de que meus livros estão sendo continuamente reimpressos, o Copo Vazio já está na nona reimpressão.
Olha, maravilhoso.
As Pequenas Chances, que foi lançado em agosto, já está na segunda. Então é incrível mesmo, fico muito feliz de ver meus livros sendo lidos, e acho que a leitura sendo um hábito, você lê um, você lê outro, dá vontade de ler. Acho que um dos maiores elogios que eu recebo de leitores quando me falam: nossa, eu estava travado para ler, e aí eu li o seu e voltei a ler. Falo: nossa, que delícia, essa é uma satisfação enorme de escutar, assim, sabe?
E uma escritora mulher, né, gente? Vamos ler mulheres.
Vamos ler mulheres.
Nós temos muitos a dizer.
É isso.
Então vamos lá.
Isso. E escritora, e vamos ler mulheres, vamos ler mulheres negras também. Acho que tem muitos lançamentos agora maravilhosos. E depois posso falar deles. Eu ainda não li, mas eu vou ser muito cara de pau e posso indicar livros que eu não li, porque...
Deve. Porque confia em quem está produzindo, né? É isso.
Eu confio em quem está produzindo, em quem leu, já li outras coisas delas e na verdade, assim, o problema tem sido o tempo para ler, né? Acho que eu sou, enfim, como você disse aí na minha biografia, eu tenho duas profissões, né?
Uhum.
Então eu tô sendo demandada de dois lados, além da família, tudo. Então, realmente, tempo para ler é um tempo preciosíssimo.
Mas a gente que gosta de ler, assim, né? Sempre compra mais livro do que vai conseguir
Mas
ler na
isso
vida.
Isso é uma máxima. Eu tenho um problema, Natália, de passar em dois lugares. Loja de sapato e livraria.
Eu também, de livraria, para mim é muito difícil sair sem nada. É uma compulsão que eu me permito, assim, sabe?
Eu tenho um pouco disso, um pouco de sapato e um pouco de... É nos extremos do corpo, né? É no pé e na cabeça, para alimentar o pé e a cabeça.
Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse livro aí. Bom, Uma pequena sinopse sobre o livro. Enquanto aguarda um voo, Natália encontra um médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai, Arthur. A conversa desperta nela toda a experiência da perda, ainda próxima e repleta de cicatrizes. E a memória dos meses e dos finais do pai, e dos dias finais do pai da narradora, que compõe a base deste romance de extraordinária beleza. Uma indagação cortante sobre família, lembrança, judaísmo, vida e morte. Arthur era médico, então a notícia de que o câncer havia retornado vem seguida da certeza da finitude. Não há meias palavras ou possibilidade de esperança. Essa cena se dá em um aeroporto, lugar de chegadas e de partidas. Natália, a escrita para você foi uma forma de ressignificação, de elaboração desse luto?
Talvez sim, quase como um efeito colateral, mas eu não escrevi para isso, assim, sabe? Uhum. De ressignificação, com certeza. De reelaboração, aí a gente. De elaboração, acho que eu precisaria me perguntar o que é elaborar um luto, né? Se é fazer com que ele passe, com que ele termine, que o trabalho de luto termine, não. Não é. Porque escrever e publicar. Tornou tudo vivo de novo, né? Uhum. E assim, foram vários momentos, né? Eu escrevi boa parte desse livro, a maior parte desse livro, poucos meses depois da morte do meu pai. Meu pai morreu em março de 2019, em maio eu escrevi as duas primeiras partes do livro. Passaram-se 3 anos e eu voltei para esse livro, né? Ele ficou 3 anos na gaveta, intocado. Uhum. E aí quando eu voltei eu já estava diferente, né? O luto já era outro em mim, e aí eu pude reler quase como uma outra pessoa, como se eu fosse uma estranha ao que eu mesma tinha escrito. E aí eu pude olhar e ver o que era do livro e o que era meu, né? O que pertencia, o que transbordava do livro, o que sobrava, né? e que era uma dor minha. Mas aí quando o livro foi ser lançado, agora em agosto, eu voltei a sonhar com meu pai, me deu uma vontade absurda de falar com ele, era um absurdo, o absurdo do luto, essa incredulidade, mas como? Como eu não posso falar com ele? Isso aconteceu de novo, né? E eu queria muito falar com ele sobre o livro. Falar, nossa, pai, olha o que eu fiz, né? Eu escrevi sobre você, sobre o fim da sua vida, eu queria, enfim, e é óbvio que eu não posso, né? Mas essa vontade me veio, esse ímpeto. Tem um exemplo até. Eu fui na abertura de uma mostra de cinema, que era bem perto da casa dele, algumas semanas, acho que, sei lá, 2 semanas antes do lançamento do meu livro, quando estava assim, já sabe, tudo efervescendo. E aí me veio o ímpeto, eu peguei o celular pra ligar pra ele, assim, me veio, nossa, eu não liguei pro meu pai pra avisar que eu tô aqui. E aí eu peguei o celular e falei, nossa, gente, faz 4 anos, uhum. Sabe? Então, mobilizou tudo de novo. Nesse sentido, se é bom ou se é ruim, não sei. A Noemi Jaffe fala que, no livro dela, Lilith, sobre a morte da mãe, que ela não quer que a dor passe, né? Que a dor é uma forma de ligação dela com a mãe. E há vários escritores que falam isso ao longo da vida. Acho que o próprio Freud fala a respeito da filha, né? De não querer que a dor passe, né? Eu acho que tem uma mistura, né? Eu não acho que a relação com meu pai ela acontece só através da dor. Né, acho que tem outros jeitos também, mas a dor, ela nem sempre é só dor, ela vem rodeada de saudade, até de prazer de lembrar, né, então, enfim, acho que é tudo muito misturado, mas escrever foi essa mistura também, né, e acho que essa contradição, acho que a literatura, ela é justamente o lugar por excelência em que o contraditório pode se manter contraditório sem precisar ser reduzido a uma certeza, a uma concretude, né? Então, acho que talvez o fato de que a escrita se deu dentro dessa contradição de ser dolorosa, prazerosa, boa, ruim, fácil, difícil, tudo isso junto, isso talvez seja um motor do próprio livro, né? Algo da força do livro talvez venha daí.
Mas aí eu te pergunto, Natália, você colocou esse momento anterior, né, o início da produção dele logo na sequência do falecimento do seu pai, e coloca agora nesse outro lugar de, poxa, queria conversar com ele sobre o que eu fiz. Será que desde o início já não era um pouco isso, um pouco do querer manter esse contato com ele e, de certa forma, usar a escrita com isso? Porque eu fico me perguntando assim, o que te motivou a sair se rasgando desse jeito? Porque é uma forma de se rasgar, de jogar essa dor e esse lado pessoal seu para o mundo, e você é uma escritora conhecida, então assim, sabe-se que muitas pessoas vão ter acesso a esse momento da sua vida, então o que te motivou a se rasgar dessa forma, né?
Eu acho que talvez seja um pouco por aí mesmo, né, já ser uma conversa, bonito isso que você falou, eu acho que assim, eu sendo uma pessoa que escreve, é isso que eu faço, com o que me acontece, né, é assim que eu lido, né, não necessariamente para alguma coisa. E cada vez de um jeito diferente, né? Por exemplo, quando eu tava... Eu sou essa pessoa que escreve, que tá sempre anotando e que vive as coisas, quase como se cada coisa que eu vivo, eu tô lá, mas também não tô lá, tem uma distância entre mim e mim, né? Uhum. A que vive isso, assim, eu lembro quando eu li A Náusea, do Sartre, há muitos anos, ele falava lá, e, nossa, isso me encantou demais, era ou você vive ou você narra. Né? E eu acho que o desafio é justamente conseguir fazer os dois, transitar entre os dois, mas acho que a escrita ela acaba fazendo com que haja essa cisão mesmo, né? Você tá e você não tá, você tá vivendo, mas você tá o tempo todo recolhendo ali sentimentos, fatos, impressões, sutilezas, detalhes, para depois escrever, ou para escrever durante, assim, mentalmente, assim, sabe? Então, só que assim, quando eu tava acompanhando os últimos dias de vida do meu pai, eu não anotei nada, eu não anotei uma palavra, eu não tava pensando em escrever. Uhum. Eu estava ali 100%, eu não tava acendida, eu tava ali inteira, né, e isso é raro na minha vida. Isso aí depois me veio, eu já não tinha como estar com ele, né, aí eu, e como eu escrevi muito pouco tempo depois, estava tudo muito fresco, e depois desses 3 anos, quando eu fui reler, eu falava, nossa, que bom que eu escrevi na época, porque eu não lembrava mais desses detalhes, né, senão eles teriam se perdido. Agora, por exemplo, minha mãe, né, minha mãe que está com Alzheimer, que é um processo totalmente diferente, que dura anos, é um luto que vai acontecendo em etapas, uhum. Né, e aí eu comprei um caderninho pequenininho, que já, ele tá quase no final, tem uma folha sobrando, e eu me recuso a escrever nessa última folha, eu comecei outro, quero que, é como se eu quisesse que esse caderninho nunca terminasse. A capa desse caderno é uma imagem de uma mulher e de um tecido de renda se desfazendo, assim, né? Ou se fazendo, mas eu interpreto como se desfazendo. Uhum. E eu acho que é assim que eu enxergo a memória da minha mãe se desfazendo, né? E aí eu peguei esse caderno e comecei a anotar, e eu escrevi lá que eu, no caso dela, eu anoto para suportar, uhum. Né? Para que haja algo a ser feito enquanto não há nada a ser feito, né? Que sim. É simplesmente assistir. Claro, tá com ela, tá presente, oferecer presença, oferecer... o cuidado, mas assim, é muito doloroso também, sim. Né, ver que ela tá tão diferente dela, que algo dela já foi embora. Então, eu fico, são dois processos totalmente diferentes, dela uhum. eu tô anotando. Você, e do meu pai não anotei nada.
Você tá trazendo essa coisa dela de, né, esse momento e essa doença do Alzheimer. Semanas atrás, no Fantástico, aconteceu uma entrevista linda com o Celton Mello, falando sobre um livro de memórias que ele está fazendo, né, com fotos da carreira dele, e ele comenta sobre a mãe dele, que tem Alzheimer. E aí ele comenta sobre essa coisa do... Ele acaba fazendo, de certa forma, um paralelo ali entre o Alzheimer da mãe com esse elaborar das memórias dele nesse livro. E o que eu fiquei pensando a partir disso que ele trouxe sobre quanto talvez a gente que escreve não tem medo do esquecimento. E aí registra isso no papel para não se esquecer. Antes do mercado esquecer, nós não nos esquecermos das coisas, sabe? Porque desde criança eu sempre fiz diários, eu tenho minha vida escrita dos 12 aos 18 anos em agenda. Porque eu sempre brinquei que, assim, se um dia alguém for olhar póstuma Tatiana Costa, vai saber lá exatamente quem foi Tatiana Costa, porque a minha história está escrita. Mas eu sempre brinquei com isso, mas a partir disso que ele trouxe, eu acho que é um... Não é sobre o mundo, é sobre a gente, é sobre o nosso próprio mundo. A minha memória é muito, muito boa, então eu sempre tive medo de esquecer das coisas um dia. Então está tudo registrado. Existe um pouco disso, dessas anotações, Natália?
Existe, mas eu gosto muito de um... Tem um diário, o Piglia escreveu alguns diários, o Ricardo Piglia, escritor argentino, e eles foram publicados pela Todavia também, e são lindíssimos. E nesse diário ele fala sobre o próprio fazer do diário, ele brinca, ele romanceia, ele coloca, enfim, muito legal. E ele fala ali que o que ele escreve é justamente o que ele sabe que corre o risco de ser esquecido, que é justamente o que não é tão importante assim. Uhum. O que é insignificante, né? As experiências fundamentais, sei lá, grandes fatos da vida, as coisas mais grandiosas, a gente não precisa escrever, a gente vai lembrar, né? Talvez o que a gente escreve para não esquecer sejam justamente essas insignificâncias, né? E é isso o que faz os nossos dias serem nossos, né? É assim que a gente vai se constituindo. Né? E eu acho, é quase como o diário é quase um negativo, né? do que é a vida, né? São só os restos do dia que vão ficando no diário. Eu acho essa ideia muito bonita, assim.
Perfeito. Bom, Natália, se em Copo Vazio você trata do ghosting, né? Que fala dos nossos afetos e da forma de como alguns sujeitos lidam, ou melhor, não lidam com os seus afetos e relações nos dias atuais. Em As Pequenas Chances, você trata de outro tema que escutamos correntemente no divã, o luto. E já na epígrafe do seu livro, você traz uma frase de Anne Renoux: história familiar e história coletiva são uma única coisa. É preciso coragem para trazer à tona uma história tão íntima?
Olha, se é preciso coragem, talvez, mas... A minha escrita, ela costuma se dar, ela se dá em muitos momentos, mas acho que dá para dizer que esses momentos podem ser divididos em dois grandes momentos, acho que em três, né? O primeiro é o antes da escrita, é o momento de ficar juntando, né? Coletando, quase uma coleta de frases, palavras, ideias, para depois sentar e escrever. A escrita começa antes da própria escrita, né? Mas quando é o momento da escrita, esse momento de sentar no computador e deixar abrir-se para que a escrita venha, é um momento de muita liberdade, né? Eu não diria nem coragem, acho que é de liberdade, talvez a coragem para essa liberdade, né? Mas para eu conseguir chegar nesse lugar, eu não posso pensar em nada, assim, né? Uhum. Não posso pensar se eu vou machucar a pessoa, se eu vou me expor, se eu vou... Nesse primeiro momento... Eu não penso em nada, eu simplesmente deixo vir. Num segundo momento, quando eu vou reler e quando eu consigo me afastar um pouco, né, suspirar, quase soluçar para longe do texto, me vem uma culpa enorme por ter escrito, medo, insegurança, medo do texto estar ruim, medo de machucar pessoas, medo, assim, é quase como cai uma bigorna na minha cabeça, e aí será que eu não publico, e aí eu fico oscilando nesses lugares, né? Eu lembro que quando As Pequenas Chances já tinha sido, ou até mesmo, por exemplo, antes de entrar na Flip, né? No palco da Flip, para falar, me veio um, gente, o que eu fui inventar de fazer?